Fala, galerinha! Aqui quem fala é o Gato, como sempre, com meu amigo Barba presente aqui nesse podcastzão.
Salve, moçada!
Barbicha, chegamos aqui para essa semana de trabalho, essa semana de trampos, de correrias e afins, loucura na cabeça, né?
Isso aí.
Então bora.
Bora.
Senhoras e senhores do Shopscast, chegamos aqui para mais um programa maravilhoso, não é? E como sempre, Barbicha, nós temos os nossos recadinhos.
Nossa senhora,
os recadinhos. Veneno é foda, né? A gente se engasga com o veneno mesmo, é complicado. O primeiro recado, Barbicha, é que este programa possui uma saideira de e-mails. Então, se você quiser participar, você pode ir lá no saideira@2shops.com. Onde o 2 é 2 de número.
É, eu dei uma bugada aqui.
Não deu uma bugada, você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Aí não tem como, né, amigo? Mas tudo bem. Não se esquecendo que nós temos também nosso anchor.fm/2shops-cast, onde você pode enviar a sua mensagem de áudio, que nós colocaremos no final do programa, certo?
Isso aí.
Então, bora pro programa.
Bora.
Demorei pra iniciar este programa, que eu estava curtindo essa música tranquila. Começa as mensagens no Telegram. Coisa boa, coisa legal, né? Fala aí, só pra eu ver sua voz tá saindo aqui.
Minha voz tá legal.
Tá saindo, cara. Muito bem, muito então bem. É coisa boa.
Amigo, eu não tenho nada pra falar além de desespero nesse lindo programa de hoje.
Então é isso. Até semana que vem. Sobe a música.
Opa! Pois é. Sabe, eu voltei de férias essa semana, né?
Uhum.
Aí segundinha foi um dia assim, desanimador, mas tá bom. Tercinha foi aquele dia.
Foi desanimador como qualquer volta de férias, né? Que ela te lembra que você precisa daquilo pra viver.
Exato. Terça foi desanimador também.
Lógico. Que aí você ainda tá acostumando que você precisa daquilo pra viver.
É quarta, vulgo hoje, começou o desespero. Cara, ninguém merece trabalhar, né, cara?
É foda. O problema de trabalhar não é nem trabalhar, é precisar trabalhar. Se fosse só trabalhar, estaria bom. Por isso que trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada, né?
Essa é uma excelente frase.
É, cara, porque é verdade, porque é assim, o ser humano, ele nunca tá satisfeito. A partir do momento que a gente é obrigado a fazer algo, essa coisa se torna insuportável imediatamente. No nível que for, pode ser um pouquinho insuportável, pode ser quase nada insuportável, mas a obrigatoriedade de fazer algo, ela nunca te deixa assim 100% satisfeito, tá ligado? É só pensar, tipo assim, se você ama jogar videogame, certo?
Certo.
Imagina você acordar num dia que você não tá afim de fazer nada, você tá afim de se jogar no sofá, mas o seu trabalho é jogar videogame. Então você é obrigado a jogar videogame, mesmo sem tá querendo, mesmo sem tá com vontade. Saca?
Sim.
Ainda que seja um trabalho prazeroso, você não tá naquele clima, você não tá com aquela vontade. Então, nesse mundo em que o ser humano é insatisfeito e inconformado eternamente, há de se, portanto, sofrer eternamente. Você sabe que eu tô no oposto de você, né? Porque assim, como você tirou férias semana passada, você tá aí, né, bem bom, pá, acabou de voltar, tá descansado, né? Tá com energia, vamos dizer, olha, né? Tá com energia.
Não diria isso, mas...
Mas eu saio de férias daqui 2 semanas. Então, o programa da semana que vem já será um caos. Porque será minha última semana pré-férias. O que, tudo bem, né? Estamos acostumados a correr e entregar as coisas. O problema é que para tirar férias, a maioria das vezes, a gente precisa deixar nossas coisas alinhadas para que você não cause dano nos seus colegas, certo?
Certo isso.
O que faz com que a semana pré-férias seja inacreditavelmente corrida.
E caótica.
Por isso que eu tô nesse clima de, assim, eu tenho acordado, já vim acordando 6 horas da manhã. Ultimamente, eu estou acordando 6 horas da manhã e eu não tenho pra onde correr, cara. Eu tenho milhões de coisas pra fazer. Porque normalmente eu já estaria atarefado de trampo por tirar férias.
Sim.
Mas esse ano ele tem uma variável bonitinha que tá surgindo aí no meio do caminho, que é, eu vou tirar férias e logo em seguida vou casar. E eu não queria, de forma alguma, ter que resolver coisas do meu casamento durante as minhas férias.
Uhum.
Então eu tô resolvendo algumas coisas do tipo assim, o DJ, tá ligado?
Sim.
O problema é que essas coisas, o dia do noivo, por exemplo, que eu ia fazer, agora não vou mais. Essas coisas que você depende dos outros pra fazer. Você não pode fazer sozinho.
O dia do noivo você não vai mais?
Ah, não vou mais, eu... É que assim, ó, tudo começa com os meus padrinhos, certo?
Certo.
Que eu tenho muito amigo, mas os meus melhores amigos, que são os meus padrinhos, são tudo uns pé rapado, que não sabe o que é da vida. Então, o que acontece? Eu mandei pra eles uma mensagem perguntando assim, galera, estava falando com o meu barbeiro, pode ser que a gente faça um dia do noivo aqui, corte cabelo, etc. Vocês têm interesse?
Sim.
Com quase unanimidade, porque só você não respondeu, todos responderam. Na enquete?
Tá lá, eu botei, vou só fazer a barba.
Calma, amigo. Isso foi a segunda enquete. A primeira de vocês querem ir fazer um dia do noivo, você não respondeu.
Qual? Não tô vendo aqui.
A primeira que eu mandei.
Quando você mandou? Faz tempo?
Ah... Faz um tempinho, porque meu barbeiro levou um bom tempo pra me mandar um orçamento.
Ah, olha só, realmente, não respondi. Nossa, não tinha visto isso aqui.
Exato, mas eu mandei perguntando e as pessoas responderam que sim, tá vendo?
Agora eu respondi. Meu.
Aí eu fui lá e falei com o meu barbeiro, eu falei pra ele, pô, pessoal, parece que tem interesse. Fecha um orçamento aí e me manda. Ele fechou um orçamento que, assim, dia da noiva em vários locais, né, em especial espalhados por São Paulo, tudo, na verdade. Quando você fala casamento, encarece. E é normal.
Uhum.
A loira, quando ela tava pesquisando o dia da noiva, que ela vai fazer, ela achou o dia da noiva por R$1.700, R$2, um negócio assim, sabe?
Sim.
Porque ela vai fazer cabelo, maquiagem, mão, pé, puta, tudo, né?
Uhum.
E aí eu pensei, quão caro pode ficar um cabelo e barba com uns quitutes pra comer? Ele queria me cobrar R$ 2.500 para 9 pessoas, que dá aproximadamente R$ 277 para cada um. Aí eu falei, mano, eu não gosto de pôr preço no trabalho dos outros, tá ligado? É um negócio que eu não curto fazer e eu sei realmente ver o valor de serviço das outras pessoas.
Uhum.
Mas... eu achei demais, tá ligado? São R$300, velho, por pessoa. É R$2.500.
Com certeza.
Aí eu fui olhar e ele tinha incluído nos serviços barba terapia, depilação nasal, sobrancelha, um monte de coisa, tá ligado?
Uhum.
E eu falei, mano, não quero essas coisas. Às vezes foi isso que encareceu. né? Porque o pão de metro que ele vai botar lá não pode ser o que encareceu, tá ligado?
Sim.
Aí ele falou, ah, se eu tirar o resto das coisas, eu faço 2.200.
Hum?
Cara, eu fiquei tão decepcionado com isso, tá ligado? Que eu fiquei na minha cabeça, assim, com o barato, pensando, assim.
É porque, isso é mais um enfeitezinho pra falar que tem do que qualquer coisa, né? Porque o preço em si tá no, na hora que ele gasta, né? Tipo, em teoria.
Exato. Tipo, eu entendo, ele vai reservar uma cadeira e tal, não sei o que lá. Mas, porra, são 9 pessoas, ou até então eram 9 pessoas, fazendo cabelo e barba lá, tá ligado?
Sim.
Aí eu virei e falei, tá bom. Depois de sofrer muito com isso, eu decidi que eu não vou fazer. Por causa do valor, tá ligado?
Cara, dia do noivo é assim, ó. A gente chega antes, a gente fica, vai pra qualquer lugar, compra um lanche de metro, sei lá, no mercado, entendeu? É isso que se faz.
Não, eu sei, mas eu pensei, se der pra fazer isso na barbearia, excelente. Ainda mais que as pessoas tinham me respondido a enquete falando que gostariam de cortar o cabelo e etc. Eu falei, bom, perfeito então. Só que aí ontem me ocorreu, eu falei assim, mano, eu tenho certeza que o Tortuguita não entendeu que é pra ele cortar o cabelo. Eu tenho certeza que o Bu não entendeu.
Por isso que você mandou a segunda...
Ah, eu mandei uma segunda enquete falando assim, gente...
É que eu já tinha deixado claro pra você, né? Que,
o que você não cortaria o cabelo, que você faria a barba.
Beleza.
Mas exatamente. Você entendeu a primeira mensagem, né? Que era tipo assim, olha, eu quero saber se vocês vão cortar o cabelo lá. Era isso que eu queria saber.
Sim.
Aí eu decidi mandar essa outra. E surpreendendo, ou pelo menos me surpreendendo... quase que unanimamente, todas as pessoas votaram que só iam pela zoeira.
Sim.
Que não iam cortar o cabelo. Uhum. Então, por que caralhos me votaram que sim na outra? Só que eu não dou ponto sem nó, né? Porque agora eu vou chegar pro meu barbeiro e vou falar assim, meu, eu super queria fazer, tá ligado? Mas não tô com essa grana pra bancar tudo pros caras, meu, olha aqui, ó, não cortar o cabelo, os caras não querem cortar o cabelo aqui. Então assim, não vai rolar, meu. Mas aí quem quiser vem aqui e corta. E aí pronto. Porque o cabelo e barba dele já é um preço mais salgado, tá ligado?
Sim.
E tem muita gente que escolhe pelo preço o barbeiro, tá ligado? Vai pelo preço e foda-se. Que tá tudo bem também. Sacou? Eu gosto de cortar lá porque é perto de casa, eu conheço o cara corta bem, etc. Então assim, eu vejo o valor de pagar. Mas o valor que ele tava pedindo no total do dia do noivo tava 3 vezes o valor de você ir lá fazer um cabelo e barba, mano. E isso porque ia ter sanduíche de metro, tá ligado?
Uhum.
Aí eu tô vendo umas outras opções das coisas que a gente pode fazer, mas todas essas picuinhas eu tô tendo que resolver. Então, tipo assim, o DJ me encheu o saco a semana passada pra gente fechar contrato, tal, tal, tal. E aí eu falei pra ele, falei, mano, eu não sei os equipamentos que tem lá. Eu tenho reunião sexta-feira no local do evento. Deixa eu ver quais são os equipamentos, eu te confirmo, você me manda um contrato. Segunda-feira eu faço isso. Uhum. Eu vou lá na sexta, à noite, segunda-feira de manhã, tá na tua mão que eu vou precisar. Segunda-feira eu não tinha nem dado 9 horas, eu mandei pra ele. Falei, ó, vou precisar de Y, Z, blá, 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 daquele negócio, daquele esquema que você fez. E eu vou pagar assim, tá ligado? No dia tal, inclusive, eu te pago. Que eu fiz um esquema com ele pra pagar à vista, né? Desconto, caralho, né?
Uhum.
Ele não me mandou o contrato ainda. Porque, caralhos, você tava me enchendo o saco por causa da porra pra eu decidir fechar contrato, tá ligado?
Sim.
É muita coisa que, saca, tem que ir empurrando pra resolver e aí tem trampo. E aí, puta, eu tô num clima que eu tenho tanta coisa pra resolver. Ontem eu fui buscar meu terno. Aí chegou lá, o terno do meu pai tava com uma manga 1 centímetro maior que a outra. E as mulheres do lugar, tudo com cara de cu também, tá ligado?
Uhum.
Aí eu falei, nossa, que bosta, né? A gente foi tão bem atendido quando a gente veio. O que, que será que aconteceu, assim, pra... Será que é porque não é sábado? Sei lá.
Eu precisava fazer isso também, né?
O quê? Vem ver seu terno? Você precisa. Se você quiser, quando você vier, eu te encontro, a gente toma uma cerveja. Pode vir, não essa sexta que eu já tenho compromisso. Você pode vir sexta-feira que vem à noite, sei lá.
Sexta-feira que vem não posso.
Sexta-feira que vem é do dia 22, né? Não, eu também tenho compromisso. Tem um monte de coisa pra fazer. Mas você vem, tipo, uma quarta-feira à noite, você sobe aqui, a gente vai lá na distribuidora tomar um chope.
Tá bom. Vou Vou ver.
É facinho de chegar de metrô.
Então, na verdade, eu tenho uma coisa pra falar assim, que eu tinha até esquecido, né? Eu tô meio fodido de tempo agora, tô cheio de coisa pra fazer. Mesmo nas minhas férias, né? Porque eu acabei ficando ainda com a cria, sei lá, uma semana e meia, coisa assim, porque praticamente as férias inteiras. Porque a mãe dele contraiu...
Conjuntivite, né? Você tinha falado no último programa.
Falei, nossa, já faz tanto tempo assim, nem lembro. Enfim, ela tinha contraído a belíssima conjuntivite e eu estou no meio do processo de fazer as aulinhas práticas de direção, né?
Ah, é mesmo. E aí, como é que tá isso aí?
Rapaz, tá engraçado. Vou falar um negócio. Assim, é que eu sei dirigir já, né? Então, tudo bem. Mas eu, na pele do primeiro instrutor com quem eu fui dirigir, eu achei o cara maluco, assim.
Tem uns caras de autoescola que eles são completamente malucos, né?
Não, tipo, beleza. Eu falei pra ele assim, ó, eu tô sem prática, tá? Mas eu sei dirigir, né? E tal. Aí ele falou, não, beleza. E, cara, eu rodei a cidade inteira. Pois eu, assim, sem brincadeira, eu acho que eu andei muito, mano, muito. Tipo, não sei, vamos comparação pra você, assim, foi como se eu fosse da zona sul à zona norte.
Caralho.
Tipo isso, porque eu andei, mano, andei muito, velho, muito.
É que você fica andando meio que em círculos, né?
Não. Muito pelo contrário, se fosse em círculos, eu ia achar que tava legal, que, tipo, era isso que eu esperava de uma primeira aula, né? Não, eu rodei no trânsito mesmo. Tipo.
Não, e foi na primeira aula, né? Porque, assim, exato. Geralmente isso é a última aula é isso, né? Ele tem todas as aulas que ele vai... Deve ser porque você chegou falando que sabia dirigir, aí ele deixou você guiar, né? Mas porque geralmente tem várias aulinhas que treina baliza, treina...
Isso,
treina a puta que pariu lá e depois você vai, você dá uma voltinha, mas é uma voltinha de bairro também, né?
Então, eu peguei avenida, eu peguei bastante coisa, cara, eu peguei trânsito. Aí eu achei engraçado isso, acho que isso foi o detalhe mais engraçado, né? Nessa primeira aula eu rodei bastante, só que meu pé ainda tava muito pesado, né? Falta de prática e tal, deixa o carro morrer, às vezes na hora de sair e tal, aquela coisa. Normal. Aí na segunda aula já tava legal.
Uhum.
E eu ainda peguei outro carro, né? Na primeira eu fiz com o Mob, na segunda aula eu fiz com o Onix 1.4. Uhum. Aí o Onix é belezinha, você não precisa nem se preocupar. Você solta um pouquinho o pé da embreagem, ele vai, que é uma beleza, né?
Aham.
Uhum. Nesse eu rodei bastante também, e aí aconteceu uma coisa mais engraçada ainda. O instrutor lá, eu já falo pra ele, eu tô só, né, meio assim, prático, meu pé tá meio pesadinho aqui e tal. Ele falou, não, beleza, vamos parar bastante então. Imaginei que ele fosse, tipo, aqui todo mundo vai num lugar que é tranquilo, assim, um lugar bem tranquilo, né, residencial e tal, e você vê um monte de carro de autoescola lá, aí você começa lá, aí ele falou, não, vamos, pega aqui, eu fui fazendo meio que o mesmo caminho que eu tinha feito outra vez, eu falei, não acredito que eu vou rodar de novo a cidade.
Uhum.
Aí ele falou, não, agora vamos voltar, só que assim, ele voltou, tipo, em direção à autoescola, que também não tem nada a ver com esse lugar, é outro canto.
Mas aí,
tipo...
ele voltou dirigindo, ele foi te guiando pra você dirigir?
Não, eu fui dirigindo, né?
Ah, tá.
Fui dirigindo, cara. Toda vez eu voltei pra escola sozinho, entendeu?
Uhum.
Aí, enfim, porque eu já sei dirigir, né? Até aí, eu me garanto. No trânsito, assim, eu me garanto. Não tem problema nenhum. Não tenho problema com segurança nem nada. Só aquela coisa de falta de prática, dar uma pesadinha no pé, às vezes, aquelas coisas. Mas, enfim. Aí, como eu tinha falado que meu pé tava pesado, ele falou, não, vamos dar uma praticada nisso, né? Pra você pegar o costume de novo e tal. Aí... ele falou, não, segue aqui e tal. Aí a gente entrou na avenida, uma das avenidas mais movimentadas aqui, né?
Uhum.
E beleza, já tinha andado no outro dia também, tava suado. Aí andando aqui, ele falou, tá vendo aquela Fiorina ali? Falei, tô, para ali atrás da Fiorina, ó, embica ali. Falei, beleza. Aí parei ali, aí ele abriu o vidro assim e falou, ah! Aí saiu um cara assim na mecânica, eu ia falar com ele. Aí ele falou, esse aqui é meu irmão, ó. Eu falei, ué... Aí ele começou a trocar ideia com o cara, assim, e eu, tipo, ué.
E você dentro do carro?
Eu dentro do carro, assim, tipo, ué. Aí ele trocou, não, beleza, mas passou, mais tarde eu passei com outro aluno.
Caralho, o cara fica dando break pra ir cumprimentar o irmão dele, velho.
Então, mas sabe o que eu achei bom? Porque, tipo, você pega uma situação real, que você para no meio do trânsito ali, embica o carro, faz um monte de porcaria, né? Enfim. Aí, nessa hora que eu realmente falei, beleza, peguei a prática de novo. Porque certo. Eu peguei um trânsito, brother. Mas um trânsito pra fazer a rotatória pra voltar. Esse trânsito tava quase saindo da cidade. Pro lado de lá, né? Não pra São Paulo. Aí, enfim... Tá quase saindo da cidade e ali é um trânsito, mano. Mas um trânsito. Aí você tem que fazer uma rotatória, tipo, só pra passar nesse espaço, assim, de fazer o retorno. Acho que eu devo ter parado no farol umas 6 vezes.
Caralho.
Que abria, fechava, não ia. Tipo, puta, cara. Aí eu falei, beleza. Agora não erro mais, nunca mais. Já peguei a prática de novo. Aí, enfim, eu já, esses detalhes engraçados, né? Aí eu fiz a terceira aula segunda, né? Na terceira aula o cara falou, ah, mano, você já tá 10 aí no resto, só praticar a baliza aqui pra você passar na prova tranquilo e tal.
É, porque aí... tem um monte de chatice a prova, né, cara? Você, se você sentar e o espelho estiver bom pra você, você tem que reajustar o espelho só pro cara ver que você botou a mão no espelho, tá ligado?
Sim.
Tem vários macetes, assim, fala pro cara te dar umas dicas, porque
não, ele falou muita coisa. Ele falou um monte.
Você pagou quebra ou não?
Não, não. Aí, inclusive nessa hora da baliza, assim... Ele ficou quieto, né? Ele me deu lá a referência do carro, né? Ele falou, a referência desse carro aqui é aqui e tal e tal. Falei, beleza.
Mas esse é, o carro que você vai fazer a prova, né?
Ele falou que eu posso escolher no final, né? Qual que eu faço. Qualquer um dos dois que eu usei. Mas como a autoescola tem mais do mob, provavelmente eu vou fazer com o mob e vou usar o mob,
né? É, então aí você já treina com ele, né? Isso é importante.
Enfim, aí na baliza eu vou fazer com ele, né? Aí, enfim... Fui fazer de boa, eu não errei nenhuma vez, fiz tudo certinho e tal. Falei, por incrível que pareça, eu consigo dirigir bem, apesar de não ter prática, de quase nunca dirigir na vida. Foi certinho, fiz a baliza certinho. Aí ele falou, beleza, fez certinho, ó, tá na distância perfeita, tá tudo legal, só tem um problema. Nisso aqui você já reprovou. Eu falei, oxe, por quê? Aí ele falou, a seta. Aí eu falei, puta, ela desligou, né? Falou,
eu lembro que eu tinha na conta quanto que era de setas, eram 7, acho, né? É que, mano, faz 10 anos que eu fiz essa prova. Eu lembro que é uma pra sair, aí uma pra virar a primeira direita.
Isso.
Uma pra virar a segunda direita, aí tem uma pra fazer a baliza.
A seta pra entrar não é o problema, é que da seta da baliza, que foi o que
se
ele falou.
Se você gira o volante, a seta sai.
Exato, tipo, beleza, acho que quando você tá com muito mais prática, você vai muito rápido, ela nem desliga, né, que você não para o movimento do carro, mas como, lógico, eu tenho tanta prática, eu faço um pouco mais devagar, né, então a seta desliga, aí ele falou, se desligar, você tem que ligar de volta, aí, mano, ela desliga umas 2, 3 vezes, velho, porque você vai lentinho de boa, nossa, cara, que desespero.
Saiu os latidos do cachorro aí? Desculpa.
Cara, não escutei muito bem não, então acho que tá de boa.
É, não deve estar, tá, ele tá latindo aqui na minha orelha. Você pode repetir, por favor? Porque você gira devagar, aí quando você gira devagar ela desliga?
Não, quando o carro para, né?
Ah, entendi.
Mesmo se você girar, mas ele ainda estiver em movimento, a seta não desliga, né?
Uhum.
Quando você para o movimento, que ela desliga.
Nossa, que curioso.
É.
Porque geralmente é o movimento do volante que faz a seta desligar, não o movimento do carro.
Então, mas é quando o volante volta, né?
Ah, entendi. Porque quando o carro começa a entrar em movimento, o volante gira que desliga a seta. Entendi agora.
Enfim, aí ele só falou isso. Aí ele perguntou, você pagou a quebra, né? Não, na verdade ele perguntou, você vai fazer na raça? Eu falei, sim. Aí falou, então você fica esperto com esse negócio da seta aí, porque senão você vai reprovar por besteira. Eu falei, não, beleza.
Mano, eu passei de primeira e eu não sei como também, porque eu não paguei nada, mas eu conheço milhões de pessoas que a autoescola que pegou era dessas mais mafiosa, e a pessoa teve que fazer, tipo, 4 vezes pra passar, ou na segunda, terceira, ela desistiu e pagava o quebra, porque você tem que ficar pagando a prova, né? Sim. E aí os caras fazem você pagar a prova infinitamente, porque é lucro, né? Quanto mais vezes você pagar a prova, mais o cara ganha.
É, assim, a escola parece tranquila, tipo, não acho que eu preciso fazer isso não, e eu confio em mim, assim, eu acho que, cara, tranquilo, eu não tenho medo de errar as coisas, tá? Eu não fico nervoso, É muito difícil alguma coisa me deixar nervoso.
Uhum.
É, não fico nervoso pra dirigir também. Lógico, não tô falando que eu não faço bosta também. Lógico, qualquer um tá sujeito, até quem dirige há anos, né? Mas, aí é só prestar atenção nisso, né? Ele falou, você tem que prestar muita atenção nos detalhezinhos. Aí ele falou, quando você der ré também, você tem que achar o ponto. Não dá só pra soltar o freio, né? Porque em determinado momento eu só dava soltado no freio, porque o carro vem de boa, tranquilo.
É porque a baliza geralmente é numa ladeira, né?
Sim.
Ladeira, sim. Não é ladeira, mas ela é... O ponto de saída geralmente era um lugar mais inclinado pro cara saber se você deixa o carro descer ou não.
Isso.
O cara não me falou. Eu não peguei embreagem na hora de fazer a baliza, não. Eu fui na... Fui de boas, assim. Só tirando o pé do freio. Mas ele falou pra você botar cinto, pra você encostar em todos os retrovisores, mesmo que esteja ajustado pra você.
Sim.
É que eu realmente não lembro o número de setas, porque eu não lembro da prova exatamente, assim. Mas eu lembro que eu fiz a prova contando as setas, tá ligado? Tipo, primeira, segunda, terceira, quarta, sim, blá blá blá.
É diferente, né?
E você vai ver que na hora que você chegar pra fazer a prova, seu pezinho vai ficar tremendo, assim, na embreagem. É que você fica nervosão, sei, né, mano?
Não sei, mano. Tipo, hoje, assim, eu acho que eu sou muito tranquilo. Talvez se eu tivesse feito com 18 também, teria ficado. Mas hoje, eu não sei, não acho que eu ficaria nervoso, não.
Eu sei que se eu fosse fazer essa prova hoje, eu não passava, tá ligado?
Ah, com certeza.
Só pelo excesso de confiança eu já não passava, tá ligado? Porque é 18 anos dirigindo, né, mano? Tipo.
Sim.
Eu não ia prestar atenção na baliza, ia bater roda, ia fazer um monte de fita.
Sim, porque aí você já tá mais... Você já faz do seu jeito e foda-se, né?
É.
Enfim. Tanto que o cara falou, né? Só... Inclusive eu tava com um víciozinho meio ruim, né? Tipo, que eu deixava o pé em cima da embreagem há muito tempo. Não tava pressionando não, mas só deixava assim, né?
Uhum.
Aí falou, não esquece de tirar, porque senão os caras tiram a ponta. Eu falei, caramba, mas...
Qualquer coisa, mano.
Pois é.
Você tem que fazer uma checklist do tipo assim, ó, pisa e você já, sei lá, marca tipo uma batida no apoio do pé, tá ligado?
Porque se você... E outra coisa também que ele me pegou o pé foi de virar o volante com uma mão só, né?
O famoso mão espalmada assim, né?
Aí ele falou, não pode fazer isso na prova de jeito nenhum. Eu falei, não, beleza. Eu não sei
se tá mais difícil, na minha época não falavam disso não.
Não sei, mas acho que depende muito, né?
Depende. Assim, depende do lugar, cara, depende da autoescola, depende
de
um
monte de
coisa. Se o cara
for chato, né, o cara que vai fazer uma avaliação, ele vai te ferrar por qualquer coisa, né?
Se o cara for do esquema também, né, você pode ir perfeito que ele vai te reprovar, mas aí a escola tem que estar no esquema, senão não...
Sim, pelo que eu vi lá, assim, bem tranquilo, né, os caras não...
O Brasil é uma grande máfia, né? Puta que pariu, mano. Até pra tirar um documento que é seu por direito, você precisa... Tem lugar que já entra nos esquemas, você tem que pagar, senão você não consegue, tá ligado?
Pois é. Tem que molhar a mão. Isso é... Bom, é zoado, mas faz parte, né? Fazer o quê? Enfim, minha parte que eu vou fazer. Eu não vou pagar nada, não. Não vou fazer na raça. Eu tenho certeza que eu consigo passar. Se eu não passar, isso.
Tá certo.
Enfim, eu vou falar pro cara, né, você pode me dizer qual foi o problema, mas pelo que eu sei, assim, o cara fala, né, o que que você errou,
fala.
Se teve algum ponto.
Eu acho, eu passei direto, mas eu lembro que eu errei alguma coisinha, assim, que eu não lembro o que que era, assim. Puta. É, faz muito tempo, mas eu lembro que eu errei alguma coisinha, mas eu passei direto. Eu reprovei no psicotécnico na autoescola, isso eu reprovei. Mas era
porque... Meu Deus, é psicopata, cara, o que é isso?
Não, sabe o que acontece? O lugar lá, ele fechava meio-dia. E aí eu cheguei, tipo, 11h30, só que tinha atrasado muito, tá ligado, as coisas. Então me colocaram pra fazer a provinha, sei lá, meio-dia e 20, qualquer coisa assim. Só que já tava todo mundo louco pra ir embora. Aí a mina olhou pro barato e falou, acho que você foi meio mal, volta amanhã, aí a gente resolve, tá ligado? Aí eu voltei no outro dia, fiz exatamente a mesma coisa, e aí que eu entendi, tinha alguém que tinha que, tipo, carimbar o total, tá ligado? Mas aí eu carrego essa história de que eu reprovei no psicotécnico.
Ah, tá bom. Não, menos mal, né, pelo menos.
Ah, não, pelo amor de Deus, se tivesse reprovado de verdade, aí é...
Não, pior que faz muitos anos que eu fiz, olha, que loucura, né, faz anos que eu fiz o psicotécnico e eu tô fazendo as coisas agora, né, bizarro isso.
Faz. Eu vi você entrar e sair do CFC... Sei lá, 5 vezes nessa vida.
Não, mas, pô...
Primeira vez que você tá chegando no fim, graças a Deus.
É que, é pra você ver, é que essa última vez parece que foram três. Porque, porque foi muito longe, né? Uma da outra. Faz 4 anos, cara. Faz 4 anos que eu tô...
Então,
eu
você levou documento. 4 anos pra fazer um cursinho de 2 semanas.
Parece a faculdade, né, amigo?
É, a faculdade foi 6 anos pra fazer um curso de 4. Ainda tá um pouco menos pior.
Bom, faz parte.
Senhoras e senhores do Chupscast, chegamos aqui para a nossa saideira de e-mails. E como sempre, não é, Barbicha?
Não temos e-mail.
Não temos e-mail, mas se você quiser participar, você pode enviar o seu e-mail diretamente para saideira@doischops.com ou enviar a sua mensagem de voz para anchor.fm/doischops-cast.
Isso aí.
Então, sem mais delongas, eu só deixo aqui o meu beijo do gato e se beber, não dirija.
E um abraço, Barba. Se beber, beba com moderação.